Capítulo 3 – O rio cria oportunidades. Águas acalmadas não diminuíram a força criativa do rio. Pelo contrário, trouxeram novas histórias. Mesmo represadas, elas fazem toda a diferença por onde passam e poderiam assinar a coautoria das atividades culturais e econômicas que se desdobram pelas suas margens. Além da movimentação de paz que produzem energia elétrica para o país, a abundância de água apoia a pesca, a piscicultura, a criação de bovinos e suínos, o cultivo da cana-de-açúcar, milho, a indústria da madeira, a produção de celulose e muito mais. Quem escolher subir ou descer a extensão do rio pelas estradas sul-mato-grossenses, verá gado bovino durante a maior parte do caminho. A pecuária é a marca orgulhosa do estado, que se posiciona na região centro-oeste do país. Atravessar as pontes do Rio Paraná entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, seja lá no Marco Zero do Rio entre Santa Fé do Sul, São Paulo e Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, ou mais abaixo entre Presidente Epitácio em São Paulo e Bataguaçu em Mato Grosso do Sul, implica trocar aquele boné qualquer pelo orgulhoso chapéu de couro dos vaqueiros. Criar cultura, seja ela o cultivo da terra ou das tradições, exige paciência e cumplicidade com a passagem do tempo. A pecuária e o café ditaram os rumos da exploração do oeste brasileiro, que até o início do século XIX era um sertão de quase 100 gente, exceto pelos remanescentes indígenas que resistiram à colonização. Hoje, Mato Grosso do Sul abriga os maiores frigoríficos do país e abate uma média de 280 mil cabeças de gado por mês, segundo a Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidores de Carnes do Estado. Parte desse quadro foi iniciado no século XIX, quando a expansão cafeeira no oeste paulista empurrou os pecuaristas paulistas para a margem sul-mato-grossense do Rio Paraná. O empurrão obrigou o rio a unir fronteiras. Abriam-se estradas boiadeiras por onde o gado seguia para engorda nas invernadas, mineiras ou paulistas, onde também era comercializado. Para atravessar o rio Paraná e o Paranaíba para Minas Gerais, pediam-se balsas. Foi aí que o rio Paraná ganhou os primeiros portos, ao redor dos quais nasceram as primeiras cidades da região. Entre elas, pode-se destacar a cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que tem esse nome em homenagem às três grandes lagoas presentes na região e que continuam existindo em meio ao rápido crescimento da cidade, também cercada de rios e córregos. A cidade foi criada em 1915, apenas alguns anos depois da Ferrovia Noroeste do Brasil passar por ali para ligar Bauru, em São Paulo, a Corumbá, em Mato Grosso do Sul, com ponte sobre o rio Paraná. A ferrovia tornou a cidade atrativa para a economia, mas não só. Pelo menos duas vezes na história, a estrada de ferro trouxe episódios de conflitos militares mais contundentes e causou turbulência nas águas tranquilas de Três Lagoas. Um deles foi a passagem da coluna Prestes pela cidade nos anos 1920. O movimento dos insatisfeitos com o governo da República Velha reuniu 1.500 soldados rebeldes pelo interior brasileiro entre 1925 e 1927. Entre essas bandeiras estavam o combate à desigualdade social e o acesso ao ensino público. Eles estavam em Bauru quando souberam que tropas governistas aguardavam em Três Lagoas. Pegaram o trem e foram ao seu encontro. Segundo o livro A Coluna Prestes, de Neil Macaulay, o encontro em Três Lagoas deixou um terço do batalhão dos revoltos mortos, feridos, aprisionados ou desaparecidos. Talvez tenha sido também a batalha decisiva da Revolução. A cidade ainda voltaria a ser palco da luta armada em um dos conflitos de outra revolta, a Constitucionalista de 1932. Hoje, no entanto, os episódios de batalha nem de longe marcam quem visita a cidade, terceira mais populosa do estado, com 113 mil habitantes, de acordo com o censo de 2015. Ela mistura a tranquilidade das águas e da natureza conservada, mantendo resguardada as áreas de preservação permanente nas margens do Rio Paraná. com o movimento de trens, caminhões e barcos que impulsionam a quarta maior economia do estado.